Entretanto, hoje vamos falar sobre o casamento. O que é o casamento? Né? Temos também esse livro, Casai Agora. É logo depois desta. Primeiro, antes de casar, a pessoa tem os olhos abertos. Escolha, casa. Depois é, casai agora. Há tanta coisa. De repente temos que fazer. De repente temos que resolver. Como é que, na verdade, eu constrói o meu casamento? E depois, quando nós já sabemos mais ou menos tudo, família debaixo do fogo. Aí ela ataca. Quando nós pensamos que temos tudo controlado, então o diabo, né, ele tem um alvo, é destruir as famílias. Então, muito importante que nós ouvimos esta palavra, porque mesmo a sociedade está baseada em famílias. O diabo, quando ele ataca as famílias, ele tem vários propósitos. Em primeiro lugar, ele ataca as pessoas, então ele acaba com a família. Acaba com o casamento. Mas, através disso, ele atinge todas as pessoas que fazem parte desta família. E muita criança, por exemplo, que passa por um divórcio, é muito complicada. É muito complicada. Então, o diabo só tem uma coisa. Ele só vem para roubar, matar e destruir. E imagina, então, uma sociedade que está cheia de famílias, que está tudo... né, divorciada, com problemas, e infelizmente hoje é o caso. Quando eu era criança, né, na aldeia onde que eu vivia, eu acho que não conheci ninguém que estava divorciada. Eu lembro-me uma vez, assim, uma miúda, né, que os pais iam divorciar. Não conhecia mais ninguém. Todas as famílias, né, estavam unidas, é o normal. Hoje em dia parece o abnormal. Hoje em dia parece o normal que as famílias acabam em divórcio e depois é este casamento e depois a outra e é uma confusão. E parece uma coisa muito estranha, né? Se alguém, né, tem um pai e uma mãe e é uma família só. Mas isto é o normal. Isto é o que Deus sempre quis. Nós temos que saber o seguinte, Deus construiu, instituiu o casamento, a família. E daí foi dele. E a pessoa talvez diz, mas isso não funciona, então olha para os frutos. Olha para os frutos de quem? Nós temos que pensar que quem instituiu o casamento, a família, foi Deus, mas ele deu regras. Ele tem um manual de vida. E nós temos que construir o nosso casamento. O casamento, a família, não acontece. Nós temos que fazer a nossa parte. E Jesus fala em Mateus 7 que havia dois homens. Os dois ouviram a mesma palavra. E um construiu a sua casa, né, na areia. E Jesus explicou, é aquela pessoa que ouve a palavra, mas não faz. E depois outra pessoa também ouviu a palavra igualzinha, só que ela praticou. Entretanto, vier a tempestade. Uma grande tempestade que atingiu as duas casas. A casa construída na areia caiu e a outra ficou de pé. Por quê? Porque um ouviu a palavra de Deus e praticou. Quando nós praticamos a palavra de Deus, nós estamos a criar fundamentos, estamos a construir a maneira de Deus. É com um manual de vida. Então, vai e está a funcionar. Não é por acaso que Deus ponha regras, que ponha princípios, porque Ele quer o melhor para a sua vida. Ele quer o casamento, a família, né, é para ser uma coisa bom, é para abençoar todas as pessoas da família, para que toda seja feliz. Este é o plano de Deus. Agora, tem que fazer as coisas à maneira de Deus. E porque as pessoas não estão a fazer isso, porque toda a gente tem o seu acho, faz as coisas à sua maneira e por conseguinte depois não funciona e depois diz, olha, não funciona, o casamento não funciona. Para a vida toda, impossível. Olha para as circunstâncias. Não, você está a olhar para pessoas que estão a construir a sua vida na areia. Tem que olhar, ouvir aquilo que instituiu o casamento. Ele sabe como que funciona. Então, em primeiro lugar, temos que saber, isto funciona, mas nós temos que fazer as coisas à maneira de Deus. Posso ouvir amém? Então, em Gênesis 2, vamos só abrir rapidinho. Em Gênesis 2, versículo 24, falamos, aliás, versículo 18 primeiro. Gênesis 2, 18. Diz assim, e diz o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Então, Deus criou a Eva. E depois diz no versículo 24. Portanto, deixará o varão a seu pai e a sua mãe e apegar-se-á a sua mulher e serão ambos uma carne. Então, Deus aqui instituiu o casamento. E o que é que ele diz? Em primeiro lugar, ele diz, olha, não é bom que o homem esteja só. Nós não fomos criados para estar sozinha. Nós fomos criados para estar com pessoas. Entretanto, ele fala assim, deixa o homem, o seu pai e a sua mãe, apegar-se à sua mulher, serão ambos uma carne. O que é o casamento? Casamento são duas pessoas, um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher. Que começa uma vida em comum. E o casamento não acontece. Não é casar, a festa e já está. Na verdade, a festa do casamento é o início do casamento. Porque o casamento é uma nova vida que o casal vai construir e que começa no dia do casamento. Entretanto, vai construindo. São duas pessoas, duas vidas, dois caráteres, duas maneiras de pensar, duas culturas, porque cada pessoa vem da sua maneira de fazer as coisas, que decidiram de começar uma vida em comum. Então, eles têm que aprender a viver em conjunto. Agora, muitas vezes lá, já logo no início, começa o problema. Começa o problema porque as pessoas não sabem isso. E eles pensam que o casamento é a festa. Festa, já casamos, já está. E eles continuam a viver como que estava a viver antes. Então, o que é que isso vai... Qual é o resultado disso? É que cada pessoa vai viver à sua maneira. Ela tem um trabalho, faz as coisas à maneira dela. Ele tem um trabalho, vai para o trabalho dele... Ela vai de férias com as amigas, porque ela gosta disso, ele gosta mais outras coisas, vai de férias com os amigos. Cada um tem os seus interesses, eles não fazem nada em comum. Eu não estou a dizer que o casal tem que fazer tudo em comum. Não estou a dizer que o casal tem que trabalhar no mesmo lugar, nada disso. Mas estou a dizer que tem que construir uma vida em comum. Temos que fazer, a pessoa tem que fazer coisas em comum, tem que ter alvos para a sua família. Porque o que é que acontece? A pessoa que, na verdade, vive assim, independente, né? Vive na mesma casa, talvez tome um pequeno almoço juntos, né? Ou então janta juntos, mas é só isso. Depois, cada um vive a sua vida. O que é que vai acontecer? Com o tempo, cada vez os caminhos vão se afastar mais. Se ela vai para a direita, ele vai para a esquerda, no princípio ainda estão juntos. Mas com o tempo, cada vez vão ficar mais longe. Até que chega o momento que olha um para o outro e diz, mas quem é esta? Não conhece. Porque as pessoas também mudam. As circunstâncias fazem que nós mudamos. Ninguém continua sempre igual. Todas nós mudamos pela situação na vida. A pessoa que casa vem responsabilidade. E as pessoas mudam porque eles ficam com responsabilidades. Né? Ela era sempre tão relaxada, sempre alegre, né? Ele também toda, pronto, tudo estava sempre bem, mas depois de casar ele ficou muito, não, eu preciso de trabalhar, preciso de ter dinheiro. Então de repente ele ficou muito sério, mas porquê que ele está assim? Ele tornou-se assim porque ficou com responsabilidades de pagar contas. Então a pessoa muda. E depois quando vem filhos, é responsabilidades. Então as pessoas mudam. Então, o casamento é construir uma vida em comum, sabendo que as circunstâncias de vida nos vão mudando. Também acontecem tempestades, acontecem coisas, mudanças grandes na nossa vida, isso tudo faz que nós mudamos. Agora, se vivemos juntos e que nós, se nós construímos a nossa casa mente, dia após dia, de acordo com a palavra de Deus, com os seus princípios, então nós vamos mudando os dois juntos. E em vez de ficar os nossos caminhos mais separados, na verdade vamos ainda ficar mais juntos. Vamos nos entender mais e mais. Às vezes a pessoa diz assim, ah, esta pessoa é tanto tempo casada, tantos anos, eles encontraram mesmo a pessoa perfeita. Eles não encontraram a pessoa perfeita, porque ninguém é perfeita. Você não é perfeita, ou outra pessoa também não é perfeita. Não existe uma coisa destas como um casamento perfeito. Não existe. Existem duas pessoas que começam um casamento, uma família, uma vida em comum. E o que é que acontece? Quando vêm as tempestades, quando vem algum problema, quando vem alguma mudança, há duas reações. Há aquele casal que luta, que vence, que não desiste. E porque não desiste, vai vencer. E depois há este casal que a primeira dificuldade. Ai não, isso não vai funcionar. Já estou a ouvir, é igual a minha amiga. Ela passou para a mesma coisa, isso não vai dar. Isto acabou, já não há amor, já não sinta mais nada. Então, um casal logo desiste. O primeiro montanha, ele desiste. E outra, quando há a primeira montanha, o primeiro problema, luta e eles vencem. E sabe, qual que é o problema na nossa vida? Nós podemos ter esta atitude. Ou não lutamos, então nunca saímos desse lugar, ou então nós lutamos e vamos vencer este obstáculo na nossa vida. E quando nós vencemos um obstáculo, nós sempre saímos mais fortes. Porque é no meio de uma luta que a pessoa ganha músculo, músculo espiritual. As lutas, as dificuldades da nossa vida, na verdade são coisas boas. Não parece boas quando a pessoa passa, parece muito mal. Mas quando a pessoa olha para trás, quando nós olhamos para trás da nossa vida, o que é que nos fez crescer? O que é que fez que nós fizemos, tomamos atitudes na nossa vida, que fizemos mudança? Fora dificuldades, problemas que nós passamos e nós tomamos uma decisão, nós lutamos e nós vencemos. Então, saímos mais fortes. Então, na verdade, a família é uma coisa maravilhosa, porque isto, Deus vai usar isso para mudar a nossa vida, para que nós crescemos, para que nós tornamos-nos pessoas melhores, para que nós nos tornamos em pessoas mais maduras. Então, na verdade, um casal que está casado há muitos anos e parece a pessoa perfeita, que não são, né? Na verdade, é um casal que já passou por muitas coisas, já venceu muitas coisas. Então, na verdade, é um casal que é maduro. Qualquer coisinha, não logo desista. Quando um casalinho é casado há pouco tempo, as coisas pequeninas podem ser uma grande tempestade. É um grande problema. Ela não sabe fazer o ovo da maneira que eu gosto. É um grande desastre. Mas com os passagens do tempo, né, se ela nunca aprende a fazer este ovo do jeito que eu gosto, né, mas eles vencem este obstáculo, ela não muda, ela continua a fazer este ovo do mesmo jeito. Ela não tem jeito para fazer ovos. Pronto, não tem, pronto, paciência. Entretanto, ele começa a aceitar. Então, o que é que acontece? Esta coisinha não é nada. Ela já não sabia fazer ovos antes de casamento, na verdade. Então, ele devia, se ele gostava tanto de ovos, se isto era um problema para ele, então ele devia ter visto antes. Devia ter feito o exame de fazer ovo perfeito. Ele não fez, então pronto. Mas sabe, o que nós vemos muitas vezes é isso, um casalinho pouco casado, né? As coisas pequeninas, é uma grande tempestade. E quando depois nós damos uma consulta pastoral, a pessoa diz, epá, passa para frente, perdoa. Então isto é uma coisa tão grande, epá, esquece isto, isto não é nada. O que é isto é comparado com outras coisas? Ultrapasse isso, ele não é perfeito e depois? Ele fez isto, não faz, mas e depois? Ele não vai mudar, aceita. Temos que aceitar as pessoas como são. E na verdade, casamento é isso. É baseado em amor, em respeito. E amor é isso. Não é um amor que é sentimento. E este é o tipo de amor, né, que mostra nos filmes, na televisão, é o paixão. Um amor à primeira vista. E depois, quando o amor se vai, olha, já não é. Depois já é outra. E depois é outra, depois é outra. Mas não é este amor. Amor verdadeiro é amor de Deus. É amor incondicional. É amor que ama a pessoa tal e qual como que a pessoa é. Não tenta mudar a pessoa, mas aceita a pessoa com as falhas, com as coisas boas. Isto é um amor que é amor de Deus. E na verdade, quando uma pessoa se casa, né? Uma pessoa não, quando duas pessoas se casam, o que é este dia de casamento? É o dia que o casal toma esta decisão. Eu amo esta pessoa, eu tomo hoje a decisão de amar esta pessoa sem condições, tal e qual como ela é. E diante de Deus, né? É hoje que eu tomo essa decisão, que eu vou viver com esta pessoa, nós vamos construir uma vida em comum. Não vamos olhar para os defeitos, nós vamos respeitar uns aos outros, vamos sempre querer o melhor para a outra pessoa. Vamos ter este amor que é amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Ele não mandou Jesus porque nós éramos perfeitos, porque ninguém era, ninguém quis saber de Deus. Mesmo quando Jesus estava na terra, né? Quando Ele estava lá na cruz, ninguém quis saber de Jesus. Tinha alguns discípulos, mas o resto não. E Jesus podia ter dito, epá, ó pai, o que é que eu estou aqui a fazer? Eles não querem. Então não está a ver que eles não querem. Eu desisto já esse plano. Eu não vou tomar nada, esses pecados todos, para esta gente. Eles não querem saber de mim. Mas Jesus tomou. Jesus foi até a final. Ele foi obediente até a morte e a morte de cruz. Porque Deus, o Pai nos amou e Ele mandou Jesus e Jesus foi obediente até o fim. Era um amor não olhando, não com condições. E muitas vezes é isso que acontece em casamentos que não estão construídos na maneira de Deus, são construídos com condições. Eu te amo se tu fazes isso. Eu te amo enquanto tu concordas comigo, enquanto tu fazes coisas que eu quero. E muitas vezes está concentrada no eu. E as guerras, as lutas dentro do casamento, normalmente são lutas do eu. Eu quero isso e ela quer isso. E os dois não concordam e ninguém quer ceder. E aí há problema, porque são os dois eus. Ninguém quer ceder. Na verdade, não quer amar, porque amar é dar. É respeitar, é não sempre querer as coisas à minha maneira. É amar, querer o bem da outra pessoa. Então é muito importante que nós sabemos isso. Casamentos é uma coisa que nós construímos dia após dia. Construímos uma casa, um futuro. E na verdade o casal tem que decidir como é que eles vão viver. E por isso que Deus logo diz, né? Que é interessante que Deus logo diz isso em Gênesis 2, que o homem deixa o pai e a mãe. O Adão nem sabia o que é que Deus estava a falar. Pai e mãe, o que é isso? Mas Deus já diz isto, o homem deixa o pai e a mãe. Até, eu acho que até é engraçado que ele diz, o homem deixa o pai e a mãe. É só um detalhe, pronto. Porque às vezes os homens, né? Nós sempre falamos que as mulheres estão muito agarradas às mães, mas muitas vezes os homens estão muito agarrados à mãe também. Então sempre falar de comida de mãe, e a mãe que sabe, por que é que não ligas à minha mãe? Ela vai resolver o problema, ela sabe tudo, pronto, ela é minha mãe. Mas Deus diz o quê? O homem, né, o casal, afasta-se, deixa os pais e começa uma vida em comum. Quer dizer, eles começam uma nova vida em comum, onde eles os dois vão decidir como é que eles vão viver. Porque os dois vêm de uma cultura diferente. Cada um tem a sua maneira de fazer as coisas. Por isso nós dizemos, antes de casar, olhos abertos e vê como é que ela é em casa. Porque como é que é a casa dele, é a cultura de onde que ele vem. Isto ele acha normal. Isto ela acha normal. É esta cultura que você vai trazer na sua família. Isso é muito diferente se tem coisas que você não gosta, você vai ter alguns problemas. Então, casamento é isso, que duas culturas, na verdade, se juntam, maneiras de viver, e o casal tem que decidir como é que eles vão viver. E não pode ser nem os pais, nem os amigos, que vão dizer, olha, tem que se fazer isto assim. Não, o casal tem que decidir como é que eles vão construir a sua vida, como é que eles vão fazer as coisas. Então, é muito importante que nós vemos isso. Agora, é importante, né, quando eu disse no outro livro, antes de casar, olhos abertos. Depois de casar, é olhos fechados. É olhos fechados para quê? Você já fez a sua opção. Então, agora não vale a pena dizer que ele faz isto errado, isto está, não está bem, ela faz isso, essas coisas todas, não vale a pena. Você devia ter visto isso antes. Agora, está a dizer isso para quê? Isso não resolve nada. Você agora tem que aprender a viver com isso. Então, agora é olho fechado para essas falhas, essas coisas que não são assim tão bom. Essas coisas você talvez não sabia. Né? Aquela noite, ele ronca. Epá, você nunca tinha pensado. Ela é tão pequenina, tão magrinha, mas a barulha à noite é impressionante. E você acorda. E como é que eu vou fazer? Então, o que é que você faz? Não vale a pena dizer aos seus irmãos, pois, sabe o que é que acontece? Ele ronca, epa, pronto, a casa trema, parece que estamos a orar, e o templo trema, não, é ele, pronto, roncar, não. Não olhe para isso porque não vale a pena. Olhe para as coisas boas, porque cada pessoa tem coisas boas e coisas menos boas. Então, depois de casar, feche os olhos para essas coisas que não são boas e concentre-se em tudo o que ela ou ele tem de bom. Isto é construir o nosso casamento, que nós olhamos para isso. Esquece o passado. Isto é importante. O casal, quando casa, tem que esquecer o passado. A vida do solteiro acabou. Já não pode viver assim. Já não pode comer a comida da mãe, porque já não está em casa da mãe. Tem que fazer as coisas à própria maneira. E já não é mais sozinha. Ele agora são os dois. Então a vida do solteiro acabou. Então, há coisas que têm que mudar e que vão mudar para sempre. E se você diz, ai, mas essas coisas que eu gostava tanto, por que você casou, pá? Então, se quer ficar solteira para a vida toda, não quer compromisso nenhum, quer fazer tudo à sua maneira, né? Então, não casa. Porque casar é um compromisso, é construir uma vida com outra pessoa. Não é você fazer as coisas da sua maneira. Se quer continuar a fazer as coisas da sua maneira, então não casa. Não vai dar desastre. E você está a enganar outra pessoa, porque você não quer fazer compromisso, não quer mudar, quer continuar igualzinha. Só quer ela ao teu lado ou ele ao teu lado, pronto, que está lá para dar um apoio, para um extra, um bónus. Não. Casamentos são duas vidas em comum, começa uma nova vida. E não tudo é fácil, há coisas que são complicadas. É com uma nova vida, é com um bebê. Um bebê quando nasce, ele não sabe as coisas, ele faz muita coisa errada. Ele não sabe falar, ele não sabe comer, ele não sabe fazer nada, só sabe fazer muito barulho, chora para tudo, para nada. E muitas vezes um casal, que acabou de casar, é assim. Não sabe se falar, não sabe falar uns com os outros. Eles fazem as coisas todas erradas, né? Estão sempre a chorar, tudo é um desastre. Sempre querem uma coisa rápido. Na verdade, muitos problemas, na verdade, cheiram mal. Agora, é com um bebê. De um lado é com um bebê, mas do outro lado é assim. É com um bebê, mas não é que os pais vêm dizer, ai, esse casalinho acabou de casar, eles estão a passar com problemas, eu vou ajudar. Não. Aí não é assim. É uma vida que eles, os dois, têm que resolver. E eles vão caindo, vão fazer coisas que não deviam fazer, mas depois vão aprender. Se ela não quer fazer a comida e ele também não quer fazer a comida, eles todos os dias vão comer no McDonald's, né? O que é que vai acontecer? Vai acontecer que um dia não tem dinheiro nenhum, porque o McDonald's não é assim tão barato. E depois isto farta. E depois isto engorda. E depois isto traz montes de doenças, montes de problemas. Mas pronto, se ele escolher assim, eles vão aprender. Há coisas que nós só aprendemos vivendo, tomando decisões. E com o pai nós devemos deixar os nossos filhos ir e deixar eles fazer coisas erradas. Mesmo quando nós sabemos, não é assim que se faz, isso não vai dar certo, isso vai dar problema, não devias fazer isso. Mas nós não devemos meter lá. É o casal que tem de decidir como é que eles vão viver. E isto é muito importante. Agora, uma coisa muito importante também no casamento é a hierarquia. E a maioria dos problemas, na verdade, acontece por causa disso. Em primeiro lugar, nós sempre temos que colocar Deus. Em Mateus 6:33 diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nós temos que colocar Deus em primeiro lugar, da nossa vida, da nossa família, do nosso casamento. Ele tem que estar em primeiro lugar. Se ele não está em primeiro lugar, não vai funcionar. Você vai ter problemas. O casal vai ter problemas. Porque é com um carro. Um carro tem montes de peças. Mas cada peça tem o seu lugar e tem a sua função. Agora, se nós fazemos a coisa à maneira nossa, epa, eu não gosto do carro assim, eu quero o volante, eu não gosto. Esse volante é bonito, com uma roda, eu vou pôr isto de lado. E esta roda, isto é bonito, isto, eu gosto de um carro diferente. Eu ponho assim. E tocamos tudo, qual é o resultado? O carro não vai andar. É um desastre. Não dá nada. Depois a pessoa diz, olha, no final os carros não funcionam. O que é que não funciona? Olha lá, não anda, não faz nada. Isso não funciona, deita já fora e vamos acabar isto, eu vou arranjar um outro carro, vou arranjar outras peças, isso não vai dar. Mas o carro funciona, mas nós temos que ter as peças no lugar e cada peça tem que fazer a sua função, senão não vai funcionar. E muitas, muitas, muitas vezes nas famílias é assim que funciona. Porquê? Porque todos nós temos o nosso acho. E, na verdade, todos nós queremos estar em controle. Todos nós temos, queremos estar, né? Se isto era um avião, todos queremos estar no cockpit. Todos. Ninguém quer fazer outra coisa. Todos nós queremos mandar as coisas à minha maneira. Não vai funcionar. Porque é um conjunto de várias pessoas. Então, Deus colocou hierarquias. Em primeiro lugar, tem que estar Deus. Se Deus está em primeiro lugar, tanto na vida do homem como na vida da mulher, então, aí, isto resolve muitas coisas. Porque aí o casal já vai decidir, nós vamos fazer o quê? As coisas à maneira de Deus. Se Deus diz para perdoar, nós vamos perdoar. Se Deus diz para fazer isso, então, isto é o mais importante. Mais importante do que o meu acho, o que eu acho que devia fazer, não, o mais importante é o que Deus acha. Então, se eu coloco Deus em primeiro lugar, então muitas coisas já ficam certas. Porque diz, buscai primeiro o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se eu coloco Deus em primeiro lugar, eu ponho Deus na minha família. Então, Deus faz parte da minha família. Se Deus está presente, então Ele está lá com a sua proteção, com a sua unção, e as coisas funcionam porque Deus está lá. Pense bem, Ele é Deus, Ele criou os céus e a terra, Ele é amor, Ele é o paz. Ele traz união, Ele transforma as pessoas, Ele é amor e alegria. Você não quer ter Ele na sua família? Imagina que todos vocês são silcado a limão, né? Todas é complicada, sempre a caixar, todas estão assim. Então seria tão bom ter uma pessoa lá que é amor, que está sempre contente, que pronto, que perdoa, faz tudo certo, que é o que às vezes as pessoas chamam uma boa energia. Mas Deus não é uma boa energia. Deus é uma pessoa. Deus é uma pessoa. E Ele não se imponha. Nós optamos para ter Deus na nossa família. Isto é uma das razões também que o casamento é tão importante. Um casal que apenas vive junto é apenas o casal. Deus não está lá. estão sozinhas. Eles até podem acreditar em Deus, mas não fizeram compromisso diante de Deus. Sabe, o casamento é como um pacto. É como o homem e a mulher dizem assim, olha, tudo que é meu é teu. E tudo dele é dela e os dois lados. E quando o casal casa, isto é um pacto entre os dois. E quando eles fazem isto diante de Deus, então Deus também faz parte disso. Então depois o casal também diz assim, e tudo que é nossa é de Deus e tudo que é Deus é nosso. Então isto é uma coisa muito espiritual, muito forte. Casamento não é o papel. Não é assim uma licença, olha, tens aqui um papel. Isto não é nada. O casamento é um ato espiritual. E a pessoa diz, então pronto, fazemos só na igreja, porque é que eu preciso o papel? Porque ao mesmo tempo o papel também é uma proteção. Porque muita gente diz que é tão espiritual, mas quando vêm as responsabilidades, eles fogem e querem lá saber. E lá fica a mulher sozinha com quantidade de filhos e tem que trabalhar e ele sei lá onde que ele anda. Então, o casamento é importante. E muita gente, né, vive junto porque vamos experimentar. Vamos experimentar o quê? Casamento é para a vida toda. Ah, tem que ganhar experiência. Você não vai ganhar experiência. Como que a pessoa pode ganhar experiência que ele anda sempre, hoje está com este, depois amanhã está com este, depois está sempre com outras pessoas? Ele não tem experiência nenhuma, porque o primeiro obstáculo, ele desista. A pessoa tem que tomar essa decisão. Eu vou viver com esta pessoa e nós dois vamos começar uma vida em conjunto. Tudo que é meu é dele e ao contrário também. E nós fazemos esse pacto diante de Deus. Oh Deus, a partir de agora eu tomo esta decisão solene diante de ti, que eu vou amar esta pessoa para o resto da minha vida sem condições. E tu, Deus, tu vais estar em primeiro lugar da nossa família. Então é uma coisa muito forte. É um pacto entre os dois e diante de Deus. Então Deus vai estar presente neste casamento, nesta família. Então quando Deus está, está tudo de bom. Se Deus não está, há confusão. E tem as portas e janelas abertas para os demónios entrar. Porque não há compromisso. Porque tanto faz. Há sentimentos. É aquela a saber também. Pessoa, eu acho isto importante, outra acho outras coisas importantes. Quer dizer, cada pessoa faz as coisas à sua maneira, mas quando nós temos Deus na nossa família e no nosso casamento, Ele está em primeiro lugar. Então todas as coisas vão funcionar. Agora, não é apenas Deus em primeiro lugar. Deus também fala em Efésios 5, vamos abrir as nossas Bíblias, em Efésios 5, Novo Testamento. Efésios 5, versículo 22. Isto é um versículo que os homens em geral gostam muito e as mulheres não gostam assim tanto. Quando ouve pela primeira vez, até que entenda o plano de Deus. Então, Efésios 5, versículo 22. Diz assim, vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam tudo sujeitos aos seus maridos. O que é que nós vemos aqui? Que, em primeiro lugar, as hierarquias no casamento, em primeiro lugar está Deus. Depois, a seguir, quem manda é o marido. Depois, então, é a esposa. E ela tem que se submeter ao marido. E muitas vezes, né, hoje em dia, isto é um grande problema, porque já não é assim, eu não me vou submeter, então somos diferentes, então ele tem mais valor. Quer dizer, a pessoa não entende nada de nada de nada. Quando é um carro, né, todas as peças estão em valor, porque você não anda o carro sem pneus, mas se não tem volante também não anda. Toda gente tem o mesmo valor. Dentro de um casamento, todas têm o mesmo valor. Não é um que é mais importante que tem mais valor, não. Mas Deus deu um papel específico para cada pessoa. E com isso, ele dá, né, certos dons, talentos à pessoa. Deus instituiu assim que quem manda no casamento é o marido. Agora, o mandar, né, só vou mencionar isso rápido, porque mais adiante vamos falar isto mais especificamente. Mandar não é ele fazer o que ele quer. E ela tem que obedecer, porque ele é que é o rei lá em casa, ele é que manda, ele faz o que ele quer. Não. Em primeiro lugar está Deus. Então, ele não pode fazer o que ele quer. Em segundo lugar, diz depois aqui, em Efésios 5, versículo 25, vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. E também diz, sim, diz isto, e num outro lugar também diz, se os homens não tratam bem a mulher, então as suas orações nem vão ser ouvidas. O homem, ele manda, mas as decisões que ele toma têm que ser para o bem da família. E não quer dizer que a mulher não fala, que ela não dá a opinião dela, não, nada disso. Mas quando há opiniões diferentes, uma quer uma coisa assim, outra quer assim, alguma pessoa tem que tomar a decisão final. E é isso que nós estamos aqui a falar. É a decisão final. Os dois deviam falar, porque o homem e a mulher são diferentes. E nós vemos as coisas de uma outra maneira. Uma vê as coisas, né? A mulher em geral é muito detalhada, ela vê os detalhes todos. E o homem muitas vezes está mais longe, parece que pronto, vê mais o global. Então, tanto um como o outro, nós precisamos uns com os outros. O homem precisa ouvir a mulher, porque ela vê detalhes. Ela às vezes vê coisas que não estão bem, que o homem nem dá conta. E ela diz, epa, veja lá isso. Isso coisa, aí está esquisito. Vai dar um problema. E ela, pelo detalhe, já consegue ver que vai dar um problema. Mas às vezes ela fica tão nos detalhes que o marido olha para a sua família e vê um grande perigo ao entrar. E a mulher diz, não, não, está tudo bem, porque ela olha para os detalhes. Mas ele vê, mais global, então ele vê outro tipo de coisa. Então o homem precisa da mulher para dar opinião e a mulher precisa ouvir o que é que o homem diz. E depois os dois, né, têm que se falar, vê as coisas todas e depois quem toma a decisão final é o marido. Não como que ele quer, mas para o bem da sua família. Porque um dia ele tem que prestar contas a Deus. O que é que ele fez com a família? Deus lhe deu uma esposa. Deus lhe deu filhos, deu uma família. O que é que ele fez? Como é que ele usou o seu papel, o seu cargo com o pastor lá em casa? Com o líder lá em casa? O que é que ele fez com esta autoridade? Então Deus vai pedir contas. E ele até... Como que diz aqui, Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Se é necessário até, o marido tem que dar a vida para a mulher. Então, não é que uma é mais importante que a outra, mas há uma hierarquia. Em primeiro lugar tem que estar Deus. Sem Deus, é só esperar quando vem o desastre. Mas vai haver um grande problema. E vai acabar com esta família. Depois, tem que ser o marido. Porque Deus lhe deu este papel. Deus colocou a sua autoridade assim no marido. E depois, então, é a mulher. Ela não é escrava. Ela ajuda o marido. Está ao mesmo nível, mas quando há um conflito qualquer, o marido toma a decisão final. Depois, então, são os filhos. E hoje em dia até tem que se dizer, porque há algumas famílias, parece que quem manda são os filhos. Toda está em volta dos filhos. Os filhos dão um grito e lá. Os filhos querem ir para as férias lá, eles vão para lá. Os filhos têm que obedecer aos pais. Eles não mandam lá em casa. Isto também é uma lição que depois vamos ensinar também, quando falamos sobre a educação dos filhos. Isto tudo são hierarquias. E quando nós fazemos assim, e fazemos as coisas à maneira de Deus, então aí nós vamos construir a nossa família e vamos ter uma família feliz. Não vamos ter problemas? Vamos ter. Toda a gente tem problemas. Mas é com os dois homens que Jesus falou. Os dois passaram por problemas. Mas aquele que constrói a sua vida, o seu casamento, a sua família na rocha, ouvindo e praticando fazer as coisas à maneira de Deus, esta no meio da tempestade vai ficar de pé e depois, quando passa a tempestade, continua e está mais forte, porque passou por um problema e está de pé. Agora, aquela que não quer saber, porque acha, tem muitos achos, e acha que ela devia mandar, e acha que Deus, pronto, Deus não precisa de Deus, está a construir a sua vida na areia. Vão vir os problemas. Como que vêm os problemas? Para todo mundo. Só que não vão ficar de pé. Vão cair, vai ser um grande desastre. Vão ter muita tristeza. E a pessoa faz tantas consultas pastorais a pessoas que sofrem tanto. E a pessoa olha, a pessoa vai descobrindo o que é que eles passaram, as decisões que eles tomaram na vida. E a pessoa vê as leis a funcionar. Escolher errada, não tinha os olhos abertos. Fizeram construir a vida sem Deus, à sua maneira. Então, agora há grandes problemas. Um problema atrás do outro, e depois tem isto, depois mais isto. E aí as pessoas vêm todas partidas e nada disto era preciso. Isto não é a vontade de Deus. Amém.